Portanto, a fome foi uma realidade naquelas comunidades nos primeiros dias de pandemia. E nós começamos ali a servir aquelas famílias. E pela misericórdia do Senhor, nós pudemos fazer isso durante todo o período pandêmico, quase 3 anos. Sistematicamente. E dessa ação, Deus nos permitiu ampliar a assistência para 2.000 famílias. Mas foi muito lindo caminhar, tem sido muito lindo caminhar com a comunidade Olga Benário, porque ali nós pudemos colocar pia móvel para eles lavarem as mãos, uma vez que não tem água encanada. Levamos as bolsas de esperança, porque na pandemia não tinha escola, não tinha projeto social, criança não podia ir para a igreja. Então, como elas iam receber educação e como elas seriam também edificadas espiritualmente? Nós montamos bolsas de material bíblico e pedagógico de altíssima qualidade, criamos estratégias para elas poderem ser acompanhadas desde suas casas, para que as pudessem passar a pandemia de forma mais alegre, edificante. Deus, por sua graça, nos permitiu alcançar mais de 1.000 crianças com bolsas de esperança. Mas chegou um momento ali na comunidade Olga Benário, que 9 meses de pandemia, a gente trabalhando ali com assistência, com as cestas de alimentos, levando proteína, levando kits de higiene, pia móvel, vários projetos. Eu perguntei assim: quantas pessoas tiveram Covid aqui? Quantas? Ninguém. E eu perguntei: por que que vocês acham que ninguém teve Covid aqui? E alguém me respondeu: por causa do trabalho que vocês têm feito. Vocês têm nos ensinado como fazer a prevenção. E além disso, por causa do suporte que vocês têm dado, a gente tem podido ficar aqui protegido. Para mim, esse é um milagre tão grande quanto Jesus curar um cego, quanto Jesus curar um paralítico. Até hoje, pouquíssimos casos de Covid naquele lugar. E dessa comunidade, Deus abriu as portas, e agora nós estamos com as portas de 7 comunidades abertas, nas quais juntas moram mais de 600 famílias, algo em torno de 3 mil pessoas. E nós estamos com a porta aberta, inclusive, para discipular e treinar os líderes dessas comunidades. Então, orem por nós. Orem por nós. Acho que tem uma foto da nossa família aí. Tem aí uma fotinha. Essa é minha esposa, Adriele. E o nosso filhinho Natan, aqui ele tinha 14 dias de vida, já sorria, tá vendo ali, ó? Ele agora está mais ou menos assim, pode passar. Nós somos missionários, trabalhamos com a Missão Aleph, uma organização missionária que tem a visão de igrejas saudáveis, trabalhando juntas para transformar a sua comunidade, visando a glória de Deus. Nós nos mudamos para o bairro mais violento, empobrecido de Natal, quando nós nos casamos, para começar ali um movimento de igrejas que respondessem aos desafios daquela comunidade. E desse movimento cresceu e se tornou hoje um movimento que tem líderes participando aí das formações, dos projetos, em 18 estados do Brasil. No nosso último congresso, que foi mês passado, mês de outubro agora, nós tivemos 400 líderes de 46 cidades em 12 estados brasileiros. 120 diferentes denominações. E a imensa maioria desses pastores de favelas, de lixões, de comunidades sertanejas, de bairros do Nordeste. E pela misericórdia do Senhor, tivemos 50 pastores e líderes bolivianos em 12 cidades da Bolívia, participando remotamente. Porque também estamos ajudando esses pastores da Bolívia a criarem o seu próprio movimento lá na Bolívia. E a Missão Aleph trabalha capacitando, conectando, inspirando, mobilizando pastores e líderes, especialmente nas áreas mais pobres, para que desenvolvam projetos de transformação em comunidades, visando a glória de Deus. E é com muita alegria que nós temos trabalhado, inclusive aqui em São Paulo, no Capão Redondo. Não sei se vocês conhecem o Capão Redondo. Eu me sinto no Nordeste quando estou lá, muitos nordestinos. E temos trabalhado, começamos ali trabalhando com 3 igrejas e uma organização. Hoje já estamos trabalhando com quase 20 igrejas e 3 organizações. Em um ano, quando nós começamos a trabalhar ali, em um ano, estas igrejas implantaram 15 projetos juntas. Deus tem sido muito gracioso conosco. Eu quero agradecer, inclusive, à Igreja Manaim, que nos ajudou a trazer alguns pastores do sertão para participar do Congresso Aleph, estarem conosco lá, sendo equipados, sendo encorajados. E aqui em São Paulo, eu estou lançando essa semana, o pastor Ricardo me deu a honra de participar do lançamento ali em Santo André, o livro Avivamento Transformador, que faz uma pergunta: que tipo de avivamento o Brasil precisa? Nós brasileiros apreciamos demasiadamente o tema do avivamento. Não sei se você acompanhou, quem tem Facebook, quem tem Instagram, certamente viu e viu mais de uma vez as imagens do culto que começou ali no começo desse ano na capela da Universidade de Asbury, nos Estados Unidos. Culto que não terminou. E alguns brasileiros, inclusive, pegaram um avião e foram lá para Asbury. Eu lembro da euforia com que as imagens desse culto foram compartilhadas por nós. Eu começo o livro contando um pouco dessa história do que aconteceu ali em Asbury. Mas me parece que esse nosso interesse por tudo que aconteceu ali e por avivamento, quantos congressos, quantos encontros de oração, quantas vezes tratamos do tema de avivamento, não vem na mesma proporção do nosso entendimento quanto aquilo que um avivamento promove. Ou quanto aquilo que de fato é um avivamento. Eu gosto de uma definição do reverendo Timothy Keller. Ele afirma que avivamento é uma renovação do evangelho com efeitos transformadores para a vida da igreja e para o seu testemunho na sociedade. Quando acontece um avivamento, as operações comuns do Espírito Santo, salvação, santificação, são grandemente aceleradas. Crentes adormecidos se levantam dos bancos para servir o mundo e acontece uma torrente de conversões. E a igreja se levanta como uma igreja viva para servir a sociedade. Pesquisando sobre a história de avivamentos, eu me detive na experiência do avivamento evangélico, que aconteceu na Inglaterra no período do século XVII, século XVIII, sob a liderança principalmente de John Wesley. Na verdade, John Wesley e George Whitefield. Wesley, arminiano, Whitefield, calvinista. Perguntaram para Wesley: o que, que você pensa do George Whitefield? Ele disse: é o homem mais santo que eu conheço. Gostaria que ele pregasse no meu funeral. E pregou. E perguntaram para Whitefield: será que você vai ver o Wesley quando você chegar ao céu? Ele respondeu: claro que não. Porque o Wesley vai estar tão perto de Deus que possivelmente eu não vou sequer conseguir vê-lo. Foi um movimento de unidade do corpo de Cristo. Um dos momentos mais bonitos da história, mais desafiantes da história de Wesley, é quando ele vai para a América do Norte, um trabalho missionário com a motivação totalmente errada, tentando salvar a si mesmo através do seu trabalho ministerial e missionário, em um esforço de justiça própria. E aquele navio é sacudido por uma tempestade em alto mar. E todo mundo está pensando que vai morrer. Mas haviam ali alguns irmãos morávios. Se você não conhece muito bem a história dos morávios, eu quero desafiar você a estudar a história dos morávios. Porque se você acha bonito o que aconteceu em Asbury, os moravianos tiveram um culto que durou 100 anos. E desse culto foram enviados missionários para muitos lugares do mundo. Eles chegaram a se vender como escravos, só para ter o privilégio de pregar o evangelho aos povos não alcançados. E eles diziam assim: estamos indo buscar para o Cordeiro o galardão do seu sacrifício. Chegaram na Bahia, inclusive. Há relatos de moravianos que chegaram à Bahia. E aqueles irmãos moravianos estavam ali, enquanto todo mundo pensava em morrer, eles estavam adorando a Deus, cantando alegremente. E Wesley então vai até aqueles irmãos e pergunta: vocês não estão com medo da morte? Eles olham para ele e respondem: por que nós teríamos medo da morte? Nós estamos adorando o nosso Deus. E Wesley percebe que aqueles irmãos moravianos tinham alguma coisa que ele não tinha. E ele passa a buscar isso. E uma das experiências mais bonitas do seu diário é o relato do momento em que ele está diante do Senhor e ele sente o seu coração estranhamente aquecido. Tanto é que todos os anos, no mês de maio, se celebra o Dia do Coração Aquecido. Lembrando esse dia em que Wesley sentiu o seu coração estranhamente aquecido, como que tomado por ondas de amor. Isso dividiu o ministério de Wesley em antes e depois. Esse avivamento que começa na Inglaterra começa com um grupo de jovens da Universidade de Oxford que decide acertar as suas vidas com Deus. Eles recebem o apelido jocoso de Clube Santo. Lá vai o Clube Santo. Eles tinham uma vida metódica, eles tinham tempo para servir os pobres, eles tinham tempo para trabalhar em projetos sociais, eles tinham tempo para andar pela cidade, eles tinham tempo para orar, para ler a Bíblia, para prestar contas uns para os outros. Por isso que eles ganharam depois o apelido de metodistas, porque eles eram metódicos. Wesley era metódico. Mas a partir desse grupo de jovens, Deus começou um movimento que transformou a Inglaterra. A Inglaterra que, de acordo com o bispo Barbieri, que escreveu um artigo chamado Antes e Depois de Wesley, havia se tornado, chegado a um estado de profunda degradação. A escravidão era corrente e estava no auge. Os trabalhadores não tinham direito algum, não havia sindicatos, não havia direitos trabalhistas. As crianças não estudavam, mas trabalhavam de segunda até o sábado, elas só tinham domingo. Até os animais eram tratados com crueldade. A igreja havia se esquecido do evangelho. Pastores mortos subiam ao púlpito para pregar sermões mortos, e sermões mortos matam. As palavras daquele metodista piedoso, M. Bounds. E esses meninos jovens que acertaram a sua vida com Deus começam a pregar o evangelho. Wesley e Whitfield começam a pregar o evangelho e só são convidados uma vez para pregar nas igrejas. Ultimamente estou ficando preocupado quando eu sou convidado mais de uma vez, né? Porque eles só eram convidados uma vez e nunca mais eram convidados. Tanto é que naquela época não era comum pregar ao ar livre. Wesley e Whitfield, eles inovam, fazendo então cultos ao ar livre. Wesley então cunha aquela famosa frase: o mundo é a minha paróquia e as estrelas do céu são meu templo. E eles começam a pregar o evangelho. E o evangelho renova cristãos adormecidos. E o evangelho leva pecadores à conversão. Pessoas ouvem o evangelho, se rendem ao evangelho, têm as suas vidas transformadas pelo evangelho e se tornam cristãos renovados, ativos, uma igreja viva que vai transformando a realidade daquela nação. Tanto é que historiadores afirmam que A razão de a Inglaterra não ter tido uma revolução sangrenta como teve a França foi exatamente o avivamento. E eles começam a se fazer perguntas sobre o seu contexto. Eu queria, essa noite, rapidamente, não sei quanto tempo tenho mais, pastor Ricardo, me dá um sinal aí quando... Eu queria olhar com vocês um texto bíblico de uma igreja avivada no Novo Testamento. Tem alguns exemplares do livro ali, você pode no final, se quiser, me dá muita alegria assinar, dedicar para você. É um livro simples, pastor Ricardo leu de uma sentada, você pode ler de uma sentada, duas. Se tiver rede, meu irmão nordestino ali do Rio Grande do Norte, lê na rede, viu? Tem acho que uns 20 ali, então você pode levar, leve para presentear também, se puder. Não deixa eu voltar com nenhum para o Nordeste, por favor. Já volta amanhã, então. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Atos 11. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Eu quero destacar rapidamente três marcas de uma igreja avivada. Para a gente depois ter o nosso bate-papo aqui, né? Atos 11, 27. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar cada um conforme suas posses socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Um versículo imediatamente anterior a esse que nós lemos, o versículo 26, no finalzinho do versículo, diz que nessa cidade de Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Essa é uma igreja que nasce na cidade de Antioquia da Síria, uma cidade da Ásia Menor de muita importância, uma cidade de bastante influência militar, que era um mosaico, porque por ali passavam muitas culturas, povos diferentes. Essa cidade, a igreja que nasce em Antioquia é a primeira igreja multicultural do Novo Testamento. E ali nessa cidade, o testemunho de uma igreja viva leva a cidade a uma conclusão. Eles olharam para o testemunho da igreja e perceberam que havia coerência entre o que era pregado e o que era vivido. Que havia pregação do evangelho e demonstração do evangelho. Que havia anúncio do amor de Jesus. Mas havia amor concretamente demonstrado na vida dos discípulos. E eles disseram, esse pessoal realmente é tão parecido com Cristo que eles pregam. Existe uma congruência tão grande entre a mensagem e a vida, que eles são cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Essa não é uma expressão cunhada pela igreja. Essa expressão nasce como resultado da observação de uma cidade a respeito do testemunho da igreja. As pessoas da cidade olham para a vida, olham para o ministério, olham para o serviço, olham para a dedicação daquela igreja e eles chegam à conclusão: eles são parecidos com Cristo que eles pregam. Ou seja, nós estamos diante do testemunho de uma igreja que se parece com Jesus. Ou pelo menos essa é a conclusão dos moradores de Antioquia. Ora, qual é o nosso chamado? Aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Nós somos chamados para parecer com Jesus. Uma igreja viva, meus irmãos, é simplesmente uma igreja que apresenta marcas que a levam a ser percebida como mais parecida com Jesus. Eu tenho um amigo, estava contando a história dele para o pastor Ricardo, que assumiu o pastoreio de uma igreja em Recife. E no terceiro culto em que ele pregou o seguinte sermão: Jesus Cristo jamais seria parte do rol de membros dessa igreja. Sermão bom, né, pastor Ricardo? Por quê? Razões. Jesus está sempre lá fora, a gente só está aqui dentro. O nosso interesse religioso, vamos dizer assim, só se dá aqui dentro. Isso é aquela igreja, não essa. Me refiro àquela igreja lá do Nordeste. Aí ele também disse: Jesus está preocupado com o perdido, com o necessitado. A gente está preocupado só com a gente mesmo aqui. E ele chegou a essa conclusão: Jesus Cristo jamais seria parte do rol de membros dessa igreja. Logo depois houve uma assembleia e haviam dois grupos na igreja. Igreja Batista, grupos assim opostos. Isso só acontece no Nordeste, né? E aí, sempre que um grupo queria falar na Assembleia, o outro já se manifestava e foi aquela coisa, né? E a Assembleia, o tema da Assembleia, para discutir o que ia ter escrito, que ia ficar escrito no tapete que fica na entrada da igreja. Um grupo queria que ficasse escrito assim: bem-vindos. Já outro grupo queria que ficasse escrito: este não é outro lugar a não ser a casa do Senhor. Quase um aleluia depois, né? E foi a manhã toda, quando uma pessoa se inscrevia para falar, a outra se inscrevia e vai. Meio dia e meio, não conseguiram decidir o que ia ter escrito no tapete na entrada da igreja. E naquela tarde, um menino, um adolescente de 15 anos, que devia R$50 para o tráfico, foi assassinado com 10 tiros no rosto, na rua da igreja. Um pai levou sua filha adolescente para o agiota no fim da rua da igreja e vendeu a sua primeira relação por R$1.000. Naquela noite, aquele colega pastor subiu ao púlpito de sua igreja e disse: meus irmãos, nós passamos a manhã discutindo o que havia escrito no tapete da nossa igreja, aonde a gente pisa em cima. Enquanto isso, um menino aqui da rua foi assassinado com 10 tiros no rosto. E um adolescente, uma jovem, teve a sua vida marcada para sempre através de um gesto horrendo praticado pelo próprio pai. Com o que Deus está preocupado? Com o que está escrito no tapete? Ou com essas vidas preciosas que estão perecendo? E eles fizeram uma pergunta: se a nossa igreja desaparecesse do bairro, será que as pessoas iam sentir falta? Uma outra maneira de fazer a pergunta seria: se o povo do bairro olhasse para nós, eles iam chamar hoje a gente de cristãos pequenos cristos? Chegaram à conclusão que não. Então, o que eles fizeram? Olharam ao redor e viram: tem muita criança vulnerável aqui. fizeram escala. Irmão, você pode ir na segunda, posso. Irmã, você pode ir na terça de manhã, posso. A irmã pode ir na quarta tarde. Montaram uma escala de voluntários na igreja para cuidar das crianças do bairro. Ali um pedagogo, ali alguém que podia ajudar com música, ali alguém que podia ajudar com esporte. Montaram uma escala. Começaram a trabalhar com 30 crianças no contraturno escolar. A criança ia para a escola de manhã, vinha para a igreja à tarde, vice-versa. Eles não tinham recurso nenhum, só o recurso da igreja, pequeno, na periferia. Então, eles começaram a dar de lanche, biscoito, creme crack e kisuke. E como eles não tinham bandeja para servir o lanche, eles estavam servindo em tampa de panela. Porque, entendo uma coisa, obediência missionária começa onde a gente está e termina onde Deus quer. Tudo que a gente precisa para servir a Deus na missão já está sentado aqui no banco da igreja. E se nós precisarmos de mais alguma coisa, o Senhor vai nos dar, à medida que andamos com Ele em obediência. Essa igreja hoje trabalha com 1.300 crianças. Tem 50 pessoas em tempo integral. Recebeu o apoio da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Está pensando num projeto até 2040 para impactar cada área do bairro em que ela está presente. Mas tudo começou com um grupo de voluntários. Tudo começou com uma pergunta. Se a gente saísse do nosso bairro, as pessoas iam sentir falta. É isso que eu vejo na experiência, por exemplo, de Wesley. Esses cristãos avivados começam a se fazer perguntas contextuais. E há três aspectos aqui nesse testemunho de Antioquia, que me parecem também muito parecidas com o testemunho do movimento wesleyano, do avivamento evangélico, que eu acho que são pertinentes para nós hoje. Três marcas de uma igreja avivada. Eu tentarei ser bem curto aqui. Primeiro, o texto bíblico diz que naqueles dias, alguns pregadores itinerantes desceram de Jerusalém para Antioquia. Talvez um culto festivo. Eu vim de Natal para São Paulo, né? Eles não viajaram tão distante, até porque não tinha avião, mas eles foram de Jerusalém para Antioquia. E talvez em um culto como esse, momento festivo, Ágabo se levanta e traz uma palavra, um desafio do Espírito Santo para aquela igreja. Ágabo dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo mundo. Grande fome, meus queridos, é algo muito parecido com uma pandemia, e nós passamos por uma agora. É uma emergência humanitária. O Espírito Santo usa o profeta Ágabo para trazer esse desafio até a igreja, para que a igreja entenda a realidade. O contexto. E o evangelista Lucas confirma que realmente aconteceu essa grande fome durante o reinado de Cláudio, que é aproximadamente década de 50 do primeiro século. E existe mais de uma fonte extra-bíblica que confirma a existência dessa grande fome. E aqui duas coisas me chamam a atenção. Só há dois estudos de caso da experiência dessa igreja no Novo Testamento. O primeiro é esse que nós lemos e o segundo está em Atos 13, quando eles estão jejuando e orando e mais uma vez o Espírito Santo fala com eles. E quando o Espírito Santo fala com essa igreja, sobre o que ele fala? Ele fala sobre missão. Ele ordena que ela envie Barnabé e Paulo para a obra missionária. É como se o evangelista Lucas, autor do livro de Atos, quisesse que a gente entendesse que tudo que Deus faz nessa igreja, que se tornou um modelo daquela cidade, faz porque ela está atenta à voz do Espírito Santo. E essa é a primeira característica de uma igreja viva que eu percebo aqui. Ou uma igreja avivada, se você quiser usar uma expressão parecida com o livro. Uma igreja avivada é uma igreja que escuta a voz do seu Senhor. Como isso é contracultural para São Paulo, Porque talvez uma palavra que resume São Paulo é correria. Eu pergunto para os irmãos, como é que você está, meu irmão? E a resposta que eu recebo, qual é? Quem fala isso no seu dia a dia aqui? Todo mundo. O problema com a correria, meus queridos, é que quem está correndo não escuta. Essa é a razão de muitos acidentes de trânsito. Estou diante de um pastor que escreveu um livro sobre Henry Nouwen aqui, então. Essa é a razão de muitos acidentes de trânsito. A pressa não é só inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da percepção. Quem está correndo não escuta. Talvez uma das lições da pandemia que nós podemos ter perdido ou esquecido tem a ver com esse silêncio, com essa quietude. Os pais da igreja cunharam um tipo de oração que hoje é conhecida como Lectio Divina, que basicamente tem a ver com silêncio e meditação atenta nas Escrituras. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual foi a última vez que você ficou 5 minutos em silêncio na presença de Jesus? Nós somos uma igreja distraída que vive na sociedade do cansaço, para usar uma expressão daquele filósofo coreano. Uma das decisões mais contraculturais que nós podemos tomar é: nós vamos ter tempo para silêncio, nós vamos ter tempo para oração, nós vamos ter tempo para meditação. Deus usa essa igreja poderosamente porque ela está atenta. Há um livro do pastor John Stott chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Ele dizia assim: vamos orar de olhos abertos. E saía o pessoal andando pelas ruas de Londres com os olhos abertos, buscando discernir e orar, interceder. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas a segunda coisa que me chama a atenção aqui é que quando o Espírito Santo fala sobre o que ele fala, o Espírito Santo fala sobre fome. O Espírito Santo, meus irmãos, quer conectar a igreja com a dor de um mundo que sofre. O Espírito Santo, por natureza, é um espírito missionário. E ele quer voltar os nossos olhos à dor de um mundo que sofre. É isso que acontece na, como dizia William Booth, na mais tenebrosa Inglaterra, de Wesley. A igreja começa a olhar ao seu redor e vê áreas que precisam de uma intervenção, da aplicação do Evangelho, e ela se levanta como agência de transformação no poder do Espírito Santo. Charles Wesley, que escreveu muitos hinos, ele escreveu um hino no qual diz assim: nós não anelamos viver em celas, em monastérios, escondidos da sociedade, não. Nós nos oferecemos humildemente no poder do Espírito Santo como servos da humanidade. Quando o Espírito Santo fala, ele conecta a igreja com a dor do mundo. Engraçado, tem gente que acha que fome não é uma questão espiritual. Durante a pandemia, a gente estava numa comunidade entregando cestas básicas. Eram 30 famílias ali cadastradas. Era só o que dava para fazer na pandemia, em muitos casos. E a gente estava ali com todo cuidado, entregando. E uma senhorinha baixinha se aproximou de nós e ela começou a dizer assim: por favor, inclua aí minha família no projeto. Não tinha como incluir, porque eram cestas básicas já marcadas para famílias já cadastradas. Era um processo muito organizado. Tinha que ser muito organizado. E a gente dizia gentilmente para ela: querida, não tem como incluir hoje. Só tem 30 cestas básicas para 30 famílias. E ela parecia entender, e ela ficava por ali, e a equipe andava um pouquinho mais. Quando a equipe dobrava a esquina, sabe quem estava lá esperando? Sabe quem? A senhorinha baixinha. E ela de novo dizia: por favor, me inclua, olha, eu estou aqui. Tá. E a gente explicava uma vez mais, ela parecia entender, mas ela ia ali seguindo a equipe. Quando a equipe dobrava a esquina, sabe quem estava lá? Quem estava lá? Esperando.
Gente, não me pergunte como. No final, sobrou cesta básica. E eram as cestas básicas grandes, assim. E a senhorinha baixinha recebeu a cesta básica dela. E ela pediu para gravar o testemunho. E quando a gente começou a gravar, ela disse assim: a última porção de arroz e a última porção de feijão que eu tinha para minha família, para meus netos, para meus filhos, eu coloquei na panela hoje. Eu fiquei esperando uma provisão de Deus. E ela apontou para a cesta básica e falou: mas o Senhor Jesus mandou a provisão que nós precisávamos. Tem gente que acha que cesta básica não é coisa espiritual. Gente, para aquela mulher baixinha receber aquela cesta básica naquela manhã, foi algo profundamente espiritual, vindo direto do trono de Deus. E essa igreja se faz três perguntas, que eu creio que também são as perguntas que acontecem durante períodos de avivamento. Ela se faz três perguntas. O que nós podemos fazer dessas três perguntas? A primeira pergunta é: o que nós podemos fazer? E o texto bíblico diz que eles resolveram cada um conforme a sua possibilidade. Eu gosto dessa tradução da NVI. Cada um conforme a sua possibilidade enviar ajuda. Cada um conforme a sua possibilidade, porque ninguém pode fazer tudo, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. Cada um conforme a sua possibilidade, porque Deus nos dá diferentes dons, talentos, habilidades e recursos. Cada um conforme a sua possibilidade, porque toda a igreja é chamada a participar da missão de Deus. Cada um conforme a sua possibilidade, porque aquela igreja havia entendido o desafio trazido pelo próprio Deus. Toda a igreja tem muitos recursos. Pessoas que sabem tocar instrumentos musicais, que cantam, pessoas que sabem fazer artesanato, pessoas que têm carros, um prédio, algumas salas, às vezes. Gente que sabe lidar com tecnologia, com som. Gente que gosta de trabalhar com crianças. Gente que gosta de trabalhar com idosos. Gente que gosta de trabalhar com mulheres. Eu estava pregando no aniversário de uma igreja. Pastor, missionário não prega, é pregamunho. Não é pregação, é pregamunho. Estava pregando no aniversário de uma igreja, quando acabou o culto, um irmão me procurou e falou assim: missionário, eu sou enfermeira. Mas eu me casei, ó, na igreja que eu era membro, meu pai do pastor era tesoureira do louvor, das crianças. Eu era também secretária, ela tinha uns 8 cargos. Eu pensei, não tem mais ninguém na igreja, a irmã tem os cargos todos. E eu vim para essa igreja, ó, o louvor está ali, o pessoal do financeiro está ali, o pessoal da secretaria da igreja está ali, não tem lugar para mim, eu não consigo me enxergar aqui. Eu disse: minha irmã, qual é a sua profissão mesmo? Ela falou: enfermeira. Será que não tem alguma coisa que você pode fazer lá fora? Você já parou para pensar que o seu ministério pode ser lá fora? Aí ela disse: tem um projeto que eu quero fazer com adolescentes e gestantes. Eu levei ela para uma comunidade que eram barracos, depois acabaram de receber as moradias, assim, bem recentemente, nem tinha água, nem tinha luz ainda. Fizemos uma pesquisa e encontramos só 5 adolescentes e gestantes naquela comunidade. Mas eu acho que é porque as crianças que tinham que nascer, tinham nascido tudinha já. Parece que cai em árvore, assim, mano. Parece que sai do chão. Centenas de crianças. E o projeto mudou para a Manhã da Alegria. Eles iam 10, 12 irmãos, um violão, alguém contar a história bíblica, lanche, reforço escolar. Tinha umas árvores na comunidade, embaixo das árvores as crianças se juntavam todo sábado pela manhã. Mas sempre tem uma criança que olha no fundo dos seus olhos e diz assim: tio, tia, amanhã vocês vêm? E eles iam voltar quando? E eles viram uma coisa: eles tinham um prédio que passava a semana toda fechado, só abria quarta e domingo para os cultos. Começaram a pensar assim: vamos trazer as crianças para cá. Tinham 10 pedagogos ou pedagogas na igreja, todo mundo sentado no banco. Tinha uma mestranda em dança, bailarina, no banco. Começaram a levantar. Tinha um pessoal ali que podia organizar a escolinha de futebol. Tinha um pessoal do taekwondo. Começaram a ver esses talentos na igreja. Foram na escola que as crianças estudavam. Eles disseram assim, a gente quer os piores, a gente quer os que não aprendem, a gente quer os que dão trabalho, a gente quer aqueles que são difíceis. A gente quer esses. Começaram o reforço escolar, terça e quinta, com essas crianças. Nasceu a escolinha de futebol, nasceu o taekwondo, o balé. Foram nascendo as frentes. O prédio anexo, que só servia para fazer um aniversário ou outro do irmão da igreja quando tinha aniversário, virou o Instituto Viva Esperança. Essa igreja, meus irmãos, hoje trabalha com 200 crianças daquela região. Final do ano, do primeiro ano do reforço escolar, fez fila de criança na escola para fazer matrícula para o ano que vem. Eu acho que os pais pensaram assim, não sei o que o pastor está fazendo, mas está funcionando. E aquela igreja, a gente fala em revitalização de igreja, eles começaram a revitalizar a escola. Uma igreja revitalizando a escola. A farmácia do bairro começou a ofertar para eles. O mercado do bairro abriu a opção de quando sobrar troco, algumas moedas, você pode deixar para a igreja. Quem imaginou? Deus está transformando realidades ali. Começou a igreja a ser revitalizada também enquanto ela servia. Do adolescente até o idoso, todo mundo envolvido com o projeto. Ela começou a encontrar oportunidades para testemunhar de Jesus na comunidade, mais e mais. Começa conforme as nossas possibilidades. Tudo que começa grande, começa deformado. A segunda pergunta é quem está precisando mais. Eles chegam à conclusão que são os irmãos da Judéia, que eram perseguidos e empobrecidos. Por isso decidem levar ajuda para eles. Essa é uma pergunta perigosa, porque você pode fazê-la de olhos fechados. Senhor, quem está precisando mais? É quando você abrir os olhos, Deus coloca a pessoa do seu lado. É uma pergunta perigosa. Quem está precisando mais? Aquela igreja chegou à conclusão que eram crianças da comunidade que estavam precisando mais. Porque se você não pode fazer tudo, você não pode também ser tudo para todos. Mas você pode ser alguma bênção na vida de alguém. Terceira e última pergunta que eles se fazem é quem vai. Porque missão é sempre cruzamento de fronteiras. Barnabé e Paulo decidem ir cruzar a fronteira para a Judéia. Deus quer nos levar para a Judéia. Deus quer nos levar para os lugares mais difíceis da cidade. Para brilharmos com a luz de Cristo. Quando eu era noivo, eu e minha esposa estávamos assim pensando, onde a gente vai morar, né? E a gente queria morar nesse bairro, que era o bairro mais difícil, mais empobrecido da cidade, para ali começar um movimento. E a gente colocou um anúncio no Facebook, vamos casar, estamos procurando uma casa no bairro Felipe Camarão, que é o nome do bairro, ou adjacência, se você conhecer alguma casa. E rapidamente uma pessoa respondeu, missionário, casa tal, rua tal. E eu marquei com ele, fui lá ver a casa, eu cheguei mais cedo, porque eu estava já no ministério, minha futura esposa chegou um pouquinho depois, que ela trabalhava numa clínica. Quando eu cheguei, a polícia já percebi que a casa era do lado da principal boca de fumo da região. Uma casa de distância da boca de fumo. E a polícia já estava para invadir a comunidade, dia de operação policial. Quando a minha futura esposa chegou, a polícia já tinha invadido e o helicóptero estava voando, sobrevoando a comunidade. Então a gente olhou a casa naquela tensão do helicóptero sobrevoando a casa e a polícia ali na região. A casa era o número da gente, mas a gente se acovardou. A gente disse, não, o senhor vai abrir outra porta. Uma casa mais central, porque todo bairro tem sempre uma área mais urbanizada. A gente queria ficar nessa área, mais confortável. Apareceu uma casa, na área mais urbanizada do bairro. Mas, gente, Os meses foram se passando e parecia que todas as casas do mundo tinham sido alugadas. Só tinha aquela. Continuava lá com o nosso nome escrito. Até que a gente entendeu uma coisa. A igreja precisa ir aonde ninguém quer ir. E nós nos mudamos para lá, vivemos os dois primeiros anos do nosso casamento do lado da boca de fumo. Tivemos experiências incríveis. Pudemos brilhar, iluminar aquele lugar com a luz de Jesus. Foi fantástico. Outro dia eu conto essas histórias para vocês. Porque a igreja precisa ir para a Judéia. A Judéia é o lugar onde há mais necessidade. A igreja precisa ir para a Judéia de São Paulo. A igreja precisa cruzar fronteiras. Por isso que é vocação, por isso que é chamado missionário, porque Deus já está lá e Ele está chamando a gente para participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Amém? Três perguntas. O que nós podemos fazer? Quem está precisando mais? Quem vai? A minha oração é que você possa dizer, Senhor, assim como Barnabé e Paulo, eis-me aqui. Eu vou. Eu vou para a Judéia. Amém? Pastor Ricardo, foi mais que 40 minutos, não sei, mas espero que tenha sido um bom começo de conversa.
Opa. Alô, eu pus o banquinho porque o Leandro é mais velho, então ele precisa aceitar. Eu, para mim, nem estou tranquilo aqui, não preciso aceitar que minha idade ainda está bem. Eu não sei se a gente tem muito o que falar, né? Mas eu queria abrir a oportunidade, como não é sempre que o Leandro está por aqui, por São Paulo. Se você tem alguma pergunta, olha o banquinho que me mandaram aqui.
É?
Isso aqui é sabotagem, ô Gessé. Você está contra mim, né? Faz isso aqui para eu desviar e cair. Eu queria que você levantasse a mão, se você tem uma pergunta, dentro disso que perguntou. Ele deixou no final três perguntas. Alguém lembra quais eram as três perguntas? Qual era a primeira? Hã? O que podemos fazer? A primeira? O que podemos fazer? Vamos repetir? O que podemos fazer? Segunda coisa? Quem tem mais necessidade? Vamos repetir? Quem tem mais necessidade? E terceira e última? Quem vai? Alguém vai, quer perguntar? Só levanta a mão e o microfone vai chegar até você. Só peço que seja uma pergunta breve. Não vai dizer assim, olha, eu queria até pregar, que aí começa a repetir todo o sermão, aí fala de novo. Não, pergunta objetivo, sucinto, para que a gente possa ouvir, ter mais pessoas falando. Vamos lá, pastor Jorge.
Uma missão num local assim, um pouco mais afastado, do que num local urbano como São Paulo? Você acha que é um... Como o senhor mesmo diz, nós vivemos correndo aqui. E esse tipo de missão, numa cidade urbana assim, deve ser, não sei se é mais complicado do que nos lugares mais periféricos, mais afastados, estados. Qual a sua opinião?
Amém. Bom, a missão é a missão de Deus, né? Deus está em missão e Ele convida toda a igreja para participar da sua missão no mundo. E missão é missão aqui e é missão lá e acolá. Me lembro do pastor Edson Queiroz, uma moça se aproximou dele para plantar uma igreja. E ele falou, que bênção, minha irmã, estou precisando formar uma equipe para a favela tal. E aí, na conversa foi só isso, a irmã saiu, ele foi embora. No outro domingo, a irmã tocou assim no ombro dele, e aí ele olhou para trás, tinha 10 pessoas com ela, ela falou, pastor, eu lhe apresento a equipe da favela tal. E essa irmã foi com essa equipe para a favela, plantou uma igreja, projeto, fez um trabalho incrível, resultado, foi enviado e deu muito fruto na Ásia. Porque quem é bênção perto é bênção longe. Por outro lado, um outro colega missionário, Ronaldo Lidório, quando estava no seminário em Recife, ele terminou o seminário, a esposa fazia enfermagem, e ela tinha mais um ano de enfermagem, então ele ficou morando no seminário mais um ano com ela, enquanto ela terminava a enfermagem, para eles irem para a África, eles iam trabalhar na África. E aí ele teve uma ideia, ele percebeu, fez uma leitura contextual, viu que tinha muita população em situação de rua perto do seminário. E ele começou um projeto levando alimento, trabalhando com a população de rua. Procurou um colega seminarista e falou, vamos comigo, vamos trabalhar com a população de rua tão grande aqui em torno do seminário, na área urbana. E aí aquele irmão falou, Ronaldo, meu chamado é para a Ásia, para a Índia, Ronaldo. Ué, a população de rua não aquece assim meu coração, mas você vai ver, Ronaldo. Quando eu chegar na Índia, eu vou fazer, eu vou acontecer. Sabe como é que termina a história? Ele nunca terminou o seminário, ele nunca sequer pisou na Índia. Então, o que missão é sempre cruzamento de fronteiras. Pode significar cruzar um oceano, mas pode significar cruzar só uma rua. Pode significar entrar no beco aqui do lado. E não importa o lugar em que a igreja está. Todo lugar é um campo missionário. E toda necessidade humana é uma oportunidade para ação missionária, como dizia René Padilha. Então, se você está aqui num bairro com uma moca, o que nós precisamos fazer é o que todo missionário faz. Uma leitura do nosso contexto. Quais são as necessidades? Quem está precisando mais? O que nós podemos fazer para salgar e iluminar esse bairro no poder do Espírito Santo? Eu creio que Deus é quem está plantando igrejas. E Ele não planta uma igreja na moca por acaso. Deus tem propósitos, Deus quer nos usar como sal e luz nesse bairro. E não há, talvez no meu bairro é muito mais fácil verificar, como a gente chama na Aleph, os sinais da queda, as oportunidades para servir, por ser um bairro vulnerável, mas em todo lugar está repleto de oportunidades. O que nós precisamos? Olhar mais atentamente, olhar mais de perto, conversar com as pessoas, ouvir a Deus, entender o que nós podemos fazer e como Deus quer nos usar. Então, a missão é a mesma, aqui ou lá. E nós somos chamados a ser fiéis e seguir ao nosso Senhor na missão dele, na missão de Deus no mundo. Aqui, lá e acolá, aonde Deus nos mandar. Como eu falei, missão começa onde a gente está e termina aonde Deus quer.
Mais alguém? Mais alguma pergunta?
Respondi, meu irmão.
Tem aqui o Márcio, aqui, ó.
Pastor, é uma pergunta. Como foi para o senhor, assim, como aqueceu o coração do senhor em relação a esse chamado de missões? Como foi a experiência? Foi através de um profeta, de uma palavra? Ou Deus colocou no coração, ardeu essa pegada, né, que eu falo assim, de evangelismo, de missões urbanas, como foi?
No meu caso, foi através de um evento que aconteceu no ano de 2003. O tema daquele evento era modos de enfrentamento à pobreza, Natal em Foco. E a pergunta que esse evento fazia era, se a igreja de Natal quer enfrentar a pobreza, quer ser relevante, quer ser sal, quer ser luz, quer ser uma bênção para a cidade, os mais necessitados da cidade, por onde ela deve começar? E o mais interessante desse evento é que não ouviram, a gente não ouviu só pastores e missionários, mas foram convidados sociólogos, urbanistas, pessoas que estudavam a cidade, que abriram o mapa da cidade para nós. E eles apresentaram, todos eles, uma região da cidade, o bairro de Felipe Camarão, que era, na época, o maior desafio da cidade. Mais crianças eram vítimas de abuso naquele bairro, mais jovens eram mortos por arma de fogo naquele bairro. O bairro tinha quase 30% de analfabetos, dos adultos de 25 anos em diante. A renda média do bairro era de um terço da renda média da cidade. Era o bairro que tinha mais barracos, liderava índices de violência doméstica. Mas olha outro dado interessante. Segundo bairro mais evangélico da cidade. Só perdia para um outro bairro que era um complexo de bairros. E isso suscitou uma pergunta. Por que que todo esse sal não salga? Por que que toda essa luz não ilumina? Porque mais e mais pessoas afirmam estar tendo um encontro pessoal e transformador com o Senhor Jesus Cristo, mas isso não se traduz em um encontro público e transformador com a cidade. E um grupo de líderes foi despertado para trabalhar ali. Entre eles, um pastor que era PhD em sociologia, PhD em teologia, atualmente é PhD em sociologia, na época era PhD só em teologia, mas era doutor em sociologia. E esse pastor, lado a lado com outro pastor que só tinha a quarta série, era autodidata, mas era um líder comunitário nato. E eu fui com esses dois. E por isso que eu acabei virando uma mistura dos dois, né? Tem essa coisa acadêmica de escrever, de pesquisar, mas também estou lá morando na comunidade, trabalhando e vivendo a vida missionária. E tem sido muito precioso conectar essas duas dimensões do ministério. E aí a gente começou um movimento ali, reunindo os pastores. Eu lembro como foi assim, assustador perceber como essas duas realidades, o crescimento da igreja e os desafios do bairro, não se encontravam. E começamos um movimento, começou com uma associação de líderes evangélicos de Felipe Camarão. E começamos a buscar responder os desafios ali, com projetos foram sendo plantados. Vimos a importância de treinar líderes da igreja. E aí esse ministério foi crescendo, esse movimento foi crescendo, se tornou uma organização missionária, hoje treina líderes e forma movimentos assim em muitas outras comunidades, como por exemplo no Capão Redondo, aqui em São Paulo. E eu fui percebendo que o meu coração sendo aquecido, né, não precisou assim um passarinho. Eu conheço a história da missionária que um passarinho pousou na janela e Deus falou com ela usando passarinho. E ela não tinha fumado nada. Mas eu não precisei de um sonho, nem do passarinho. O meu chamado missionário foi se dando nesse processo de ver uma comunidade empobrecida e de desejar ver o evangelho impactando aquela comunidade e a realidade das crianças mudando e a educação melhorando e as famílias tendo mais dignidade e a violência reduzindo e o abuso e a violência doméstica sendo extintos. Ver a igreja como uma agência de transformação. Então, nesse sentido, o meu testemunho é como o da Sofia Miller. Perguntaram para ela assim, Sofia, qual foi o seu chamado? Ela disse, eu só li uma ordem e a obedeci. Foi mais ou menos o que eu fiz. Amém.
Uma última pergunta. Aqui, Glaucio. Até aqui também. Glaucio e Gessé. Pode ir, Gessé. Então, o Gessé fala e depois a Glaucio.
Os índices da cidade de criminalidade, mortalidade, eles eram bem ruins. Depois de quanto tempo vocês mensuraram de novo e quais foram os principais índices e qual foi a queda?
Hoje já fazem quase 20 anos que a Aleph começou. Felipe Camarão não é mais o bairro mais violento de Natal. Alguém pode dar um glória a Deus aí? É o quarto. Ainda tem um grande caminho, né, pela frente. Quase todos aqueles índices que eram do bairro de Felipe Camarão foram herdados por outro bairro. Aquele que eu falei que era um complexo de bairros, Nossa Senhora da Apresentação, Zona Norte e Natal. Engraçado que os pastores que eram da Zona Norte foram os primeiros a vir para Felipe Camarão aprender com a gente e dizer, nós precisamos de um movimento assim. Hoje nós temos a rede da Zona Norte. Então, a gente percebeu ao longo dos anos a realidade econômica, por exemplo, melhorando, o aumento do número de escolas, de vagas de crianças, projetos. A gente não tinha nenhuma iniciativa de unidade. Hoje nós temos 30 igrejas caminhando juntas, projetos como balé, reforço escolar e escola, geração de renda, escolinha de futebol, vários projetos alcançando centenas de crianças, várias igrejas atuando juntas. Nesse momento, por exemplo, a gente está concluindo o diagnóstico comunitário do bairro, feito em igrejas e organizações comunitárias. Então, hoje, 20 anos depois, a gente pode dizer que muitos daqueles indicadores foram transformados. E aí fica uma lição, né? Não é miojo que muda, coloca no micro-ondas e é 3 minutos e está pronto. É uma caminhada. Eu sempre digo que não, um missionário não deve se mudar para um bairro empobrecido se ele não tiver pelo menos 5 anos da vida dele para servir naquele bairro. Eu estou já servindo em tempo integral com a minha esposa há 11, né? E não tenho previsão de me mudar de lá. Então, com o diagnóstico concluído, a gente vai ter um pouco mais de... E o consenso atual também, um pouco mais de dados. Mas eu posso dizer a você, no item de violência, por exemplo, não deixou de ser o primeiro, se tornou o quarto, por exemplo. No índice socioeconômico, houve uma melhoria significativa. O número de escolas e o número de projetos também missionários sociais cresceu exponencialmente.
Leandro, eu queria saber de você, assim, a sua história é muito parecida com a minha. E como é que você conseguiu dar as mãos para essa galera aí, tirar eles da dó para a compaixão? Porque a dor é aquela coisa que você sente dó, mas amanhã passou. Mas a compaixão é com ação. E como que você encontrou essas pessoas para você dar a mão e andar com você? Porque eu não encontro. Eu encontro alguém para doar um dinheiro para mim, mas para caminhar junto, porque às vezes eu preciso de mais de pedagogo, fonoaudiólogo. E quando eu pergunto assim para as pessoas, elas falam, eu estou orando, irmã, eu estou orando. E assim, como que você conseguiu? Porque eu achei assim sensacional, tive o prazer de te conhecer na quinta, e a gente conversou um pouco, eu queria, entender isso. Eu não sei se eu estou em São Paulo e a correria está muito grande, entendeu? Deve ser isso.
Bom, tenho três coisas para lhe dizer. Primeiro, em relação aos pastores. Né? Porque até no passado, quando a Aleph começou, né, eu saía no bairro, entregando cartinhas, convidando os pastores. Aí eu chegava em casa cansado, no final do dia, e dizia à minha esposa, filha, se eu fosse um missionário entre os budistas, entre os muçulmanos ou hindus, talvez hoje eu tivesse ganho um muçulmano, um hindu, um budista para Jesus. Mas como eu trabalho com os pastores, é mais difícil um pouquinho. Então, uma palavra assim, chave é paciência, perseverança. Alguns pastores levaram anos para entender o que a gente estava propondo, anos. A gente convidando, insistindo, continuar amando, guardando o coração, sabendo que são irmãos em Cristo, que o Espírito Santo habita naqueles irmãos, e continuar acreditando. Eu tenho visto igrejas mudando, líderes mudando, tenho visto isso, eu tenho testemunhado isso. A segunda coisa é em relação à igreja. A melhor maneira de atuar é criando a comunidade da visão. A gente não acha, ninguém aqui tem um chamado de Dom Quixote. Né? Ninguém aqui é um lobo solitário na missão. E ninguém também é super-herói. Até os super-heróis formam a Liga da Justiça, os Vingadores, que devem ficar, né, sozinho. Então, uma coisa que tem funcionado muito para nós nessa mobilização tem sido trabalhar com dados, trabalhar com diagnóstico. E a gente trabalha com a metodologia chamada Umoja, que é da Tier Fund, posso compartilhar. E é um processo de DRUP, diagnóstico rápido, urbano participativo. Você constrói o diagnóstico com a comunidade, com a sua equipe. E aí, à medida que as realidades vão aparecendo, as pessoas vão se envolvendo, o projeto deixa de ser seu e se torna da equipe. Com os pastores, uma coisa que tem funcionado muito é criar... A gente tem trabalhado com três... No começo eu chamei de PCC, mas aí o meu mentor achou que não era uma ideia muito boa esse nome. Aí eu mudei para CCP, né? Que é capacitação. Hoje a gente usa mais a expressão aprendizagem. O pastor Ricardo, por exemplo, esteve conosco agora no Congresso Aleph, que é um processo de aprendizagem. Criar oportunidades para... Estudar a missão integral, estudar o evangelho do reino de Deus, estudar, entender como a igreja pode responder à cidade. Enfim, segundo é cuidado mútuo. Porque é muito sério quando eu posso chamar todo mundo de irmão, mas eu não posso chamar ninguém de amigo. Então, cuidado mútuo é tomar café, tomar chimarrão, tomar água, tomar chá, enfim, o que a pessoa oferecer. E fazer perguntas, conversar. Cuidar um do outro, ser amigos. É muito mais fácil quando a gente está aprendendo juntos e quando a gente está em amigo. É muito mais fácil levar a missão assim. Seguir à frente com a missão assim. E terceiro, cooperação. Cooperação é todo esse ambiente na qual nós podemos trabalhar juntos na missão. Então, eu diria que esse CCP talvez seja um caminho aí. Aprendizagem, né? Capacitação, amizade, relacionamento, tomar café... E criar espaços para cooperação. Porque, gente, tem gente que só vai entender quando ele botar o pé no lixão. E ele vê a criança lá comendo o lixo. Aí ele vai entender. Tem gente que não vai, não adianta a gente falar. Dizer, cara, vamos ali comigo. Aonde? Ali. Vamos ali. Confia em mim. Né? E aí leva a pessoa lá. Entra na casa, entra no barraco. Conversa com as pessoas. Eu faço muito isso. Isso tem sido uma ferramenta muito boa para despertar as pessoas. Espero que tenha ajudado.
Amém. Glória a Deus. O que ficou disso tudo, assim, pelo menos particularmente, quando a igreja começa a tirar o olhar do seu próprio umbigo e olhar para o outro, para a necessidade do outro. Há uma tendência muito grande da gente ficar procurando o nosso cuidado, de ficar procurando, eu preciso que a igreja cuide de mim, olhando para mim mesmo o tempo todo, né? Que Paulo diz que eles oravam assim, pedindo as necessidades do próprio ventre. Pelo menos é o que ficou marcado para mim. E aí você diz, não, não são as minhas necessidades, mas a necessidade do outro. O que é que o outro precisa? E não assim, como vocês podem cuidar de mim? Como vocês podem suprir minhas necessidades? Como vocês podem fazer o melhor para mim? E aí a igreja de Antioquia, que é o modelo antioquiano, que foi trazido aqui pelo Leandro, é como eu posso servir ao outro. Esse princípio de mutualidade, né? Esse modelo de Antioquia. E eu tenho também absoluta certeza, convicção, de que Deus está mexendo com a gente. Deus está movendo as águas. Deus está trabalhando com cada um de nós e está trabalhando como comunidade de fé para que a gente possa começar a olhar, ver outras perspectivas. Pela manhã, a palavra nos falava, né? Para entrar na tempestade, para ir para outra margem, para arregaçar as mangas, para ir para o campo, para sair da arquibancada. E agora o Leandro vem e diz, olha, é a igreja que sai, é a igreja que olha para a necessidade do outro, é a igreja que vai entrar numa comunidade estranha, que talvez muitos não entrariam. É ir, né, para o lugar onde a gente normalmente não gostaria de ir, a gente queria descansar. Quando ele fala, né, São Paulo é correria, está todo mundo cansado. Bichuan, né, que é o ator coreano de um livrinho chamado Sociedade do Cansaço. Está todo mundo muito cansado, muito atarefado, agenda cheia. E, de repente, essa correria nos faz insensíveis, não escutando. Então, precisamos parar para ouvir alguma coisa, que é o clamor do mundo, como Oswald Smith, né? Um grande missionário, Oswald Smith, o clamor do mundo. Eu creio que Deus está nos levando, nos chamando para essa direção. Então, eu agradeço muito, Leandro, por você ser voz de Deus aqui para a comunidade, nos chamando a atenção para isso. Olha, dá certo, dá para fazer. Não terminou, olha, tem como, ainda precisa ir para outra margem, ainda precisa ir para Samaria, ainda precisa ir para os confins da terra. Então, eu queria mais uma vez abraçar o pastor Leandro junto com a comunidade. Vamos dar um forte abraço para ele.